Então, nossa tarefa é começar com 2 Timóteo e ir até o final da Bíblia. Se vocês ouvirem rápido, a gente pode fazer rápido. Mas o ano que vem eu pretendo repetir o curso. Então, se vocês quiserem, em suas devidas localidades, acompanharem. E nós vamos fazer como nós estamos fazendo esse ano, nós vamos estar colocando as aulas gravadas no site da Revista Impacto, porque aí o que acontece? Esse ano fizemos em 10 meses, o ano que vem a gente faz de novo em 10 meses. Só que as partes que a gente correu muito esse ano não vai coincidir o ano que vem. O ano que vem a gente vai conseguir demorar um pouquinho mais. Em si, por exemplo, essa aula de hoje, provavelmente o ano que vem a gente consegue dar umas 3 aulas em vez de uma aula, né? Então, assim, teve partes que eu viajei, que ficou, que faltou uma aula, outra. Então, para o curso ficar completo, a gente vai inteirando as. Sem dizer que Deus vai dar novas revelações, obviamente. E se vocês quiserem assumir o compromisso de ler a Bíblia em 10 meses de novo ano que vem, nas suas cidades, aí vocês podem mandar por e-mail seus comentários e nós vamos enriquecendo a história. Bem? Então, a Fatinha está trabalhando com resumos, e aí a gente, no fim, vai ter assim, uma visão panorâmica da Bíblia mesmo mais completa, né? Que esse ano teve algumas partes muito boas e outras partes um pouco mais superficiais, né? Por causa de muita, muita matéria em pouca aula, né? Então, vamos começar com 2 Timóteo. Primeiro ponto é que é isso que eu acho que foi a Sofia que comentou, não foi? Sobre a vida que está em Cristo Jesus, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Isso é Tito ou é 2 Timóteo? Não, acho que é Tito, né? Mas de qualquer forma, 2 Timóteo é a despedida de Paulo. É a última carta que Paulo vai escrever. Você pode notar em todos os outros epístolas, ele fala assim: ora para mim, para eu seja liberto, tal. Ele está sempre animado. Mas aqui em 2 Timóteo, ele fala, ele já sabe que não vai ser liberto e sabe que vai morrer. Então é a despedida de Paulo. 2 Timóteo é a despedida. Então, no primeiro versículo, quando ele está cumprimentando, ele fala da vida que está em Cristo Jesus. Então ele está já olhando para a perspectiva que ele vai morrer, mas depois disso ele vai estar na vida que está em Cristo Jesus. E você pode observar que é um tema do livro. Ele fala isso em vários lugares. Ele fala no versículo 10. O versículo 1 ele já fala na saudação, né? Após de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então ele está se consolando. Ele é apóstolo de Cristo Jesus, mas ele vai ministrar para as igrejas mais? Não vai ministrar mais. Então ele fala assim: mas quem é Cristo Jesus? Aquele que prometeu dar a vida eterna. O versículo 10. E agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte, e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então está vendo? Ele está focando na vida eterna que Jesus vai trazer e ele está prestes a entrar. E o capítulo 2, 11 e 12, ele fala assim: fiel é essa palavra, se pois já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então ele está. Depois, no fim do livro, ele fala sobre a coroa, né? O que ele fala no capítulo 3? Ele fala assim, em versículo 6, ele fala: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você lembra que em Filipenses ele falou: eu persigo, esqueço das coisas que para trás fico, avanço porque está diante de mim, eu quero alcançar, eu quero ser. Aqui ele já falou assim: eu já alcancei. Entendeu? Aqui ele já fala assim: eu já alcancei, já fiz, não vai ter mais. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então ele está consciente que vai morrer logo, sabendo que é uma das suas últimas cartas e falando sobre a vida eterna, está enfatizando isso. Número 2, como nós falamos todos os outros, vocês podem até pôr aí Como todas as outras epístolas, ele ama falar Jesus Cristo, Deus nosso Pai, Jesus Cristo, Cristo Jesus, Deus nosso Pai. Ele manda brasa nos primeiros versículos, repetindo essas palavras, porque tem gosto de falar mesmo. Fala de graça e paz e misericórdia, que no caso de Timóteo, nas duas cartas, ele acrescenta misericórdia além de graça e paz. E nas duas cartas, ele chama Timóteo de filho. Né? Ele chama Timóteo de filho. Terceiro ponto, Paulo ama dizer que está de boa consciência, que ele não está mentindo. E a gente fica até meio estranhando, por que o cara sempre está falando que não está mentindo? Que normalmente é o mentiroso que fala, né? O mentiroso normalmente fala assim, eu não estou mentindo, não estou mentindo. E por que Paulo sempre fala, minha consciência, testificando no Espírito Santo, digo a verdade, não minto, e tal, fala, Paulo, eu acredito em você, eu nunca achei que você estava mentindo. E veja que no início do livro ele fala uma coisa sobre... o versículo 3, ele fala, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados, é uma coisa interessante você notar, que a pessoa quando está perto de morrer, quando está ficando mais velha, ela começa a lembrar da infância dela e dos pais, dos avós, é uma coisa bem interessante, ela começa a voltar para as memórias bem mais anteriores, que por muito tempo ela não estava lembrando, ela começa a voltar. E ele aqui está dizendo, desde meus antepassados, ele quer dizer que mesmo quando ele era fariseu matando crente, ele já era alguém que estava servindo a Deus. E é verdade, ele estava achando que estava servindo a Deus, mas estava errado, mas estava servindo a Deus. Né? Então ele fala assim, digo a verdade, dou graças a Deus a quem desde o meu antepassado estive com minha consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti. Ele está falando para Timóteo, eu digo diante de Deus, minha consciência pura, que eu oro por você todo dia. Mas Paulo, não precisa falar isso não, eu acredito. Se você falar que está orando toda hora, eu lembro. Né? Então o que eu penso de Paulo? Eu penso que ele foi tão machucado com tanta gente falando mal dele, falando mentira dele, caluniando ele, falando coisa dele, que ele sempre se via na obrigação de dizer, eu estou falando a verdade, eu estou com a consciência pura, diante de Deus eu falo, entendeu? Porque quando você está debaixo de muita acusação, você se vê obrigado a se defender. Então você vê, e não é só aqui em Timóteo, todos os epístolas dele falam esse negócio. Então assim, se ele fala isso, ele deve estar, porque a pessoa enfrentar sozinho todo mundo contra ele, você precisa pegar em alguma coisa, né? Você pega em Deus, você pega na palavra, mas todo mundo fala que você está errado, todo mundo fala um monte de mentira de você, e você tem que falar sozinho, eu tenho razão e eu estou certo, é muito pesado. Então eu acho que é isso que você precisa entender. E no fim dessa carta ele fala que quando ele foi se defender diante do imperador, que acredite-se que seja o Nero, aquele horrível, ele falou, ninguém me defendeu, todos me abandonaram. Então assim, nessa mesma carta ele fala isso. Então, assim, ele é um cara, também Lutero, na época de Lutero, também é difícil, um cara sozinho enfrentar todo um esquema, todo o sistema, toda a cultura, você nem imagina, é fácil a gente ler hoje. O duro é, no meio de uma situação, sozinho você defender coisas, inclusive seus amigos, seus irmãos, te largando, te deixando, não é fácil, entendeu? Então a gente precisa entender que a situação de Paulo é uma situação nesse sentido. 4 é alguém que comentou. Quem comentou? Você comentou. 3 gerações de fé não fingida. Muito interessante, muito importante. A avó, a mãe e o neto, né? A avó, Eunice, a mãe, Lloyd, e o neto era Timóteo. Paulo conhecia os 3 e notou que tinha o mesmo tipo de fé não fingida. Isso é muito interessante mesmo, que é possível passar uma fé, um certo tipo de fé, de geração em geração. Isso é maravilhoso, é um dos lugares na Bíblia mais preciosos para ver isso. Né? 5, como na primeira epístola, eu não comentei na primeira epístola, mas é importante vocês notarem, ele fala que Timóteo recebeu um dom pela profecia. Um ele fala que foi profecia, outro ele fala pela imposição de mãos, das minhas mãos. Então, a pessoa pode ter dom que ela nasceu com ela, mas a pessoa pode receber dom por imposição de mãos e por profecia, certo? E as duas cartas, ele fala que Timóteo tem responsabilidade de não deixar esse dom ocioso, ou seja, você pode receber um dom por profecia, por imposição de mãos, e não usar ele. Ele fala, ativa o dom que há em você, que você recebeu, ativa. Então assim, não é, o Espírito Santo não faz sozinho, você tem que agir, Mas você não vai agir em cima de você mesmo, você vai agir em cima de um dom que Deus te deu. Entendeu? Então ele fala, Timóteo, lembra do dom que você recebeu, age e usa esse dom. Tá? Eu acho muito importante isso aí. O 6, eu coloquei que é a carta de despedida de Paulo, e o que, que ele quer fazer na carta com essa despedida? Ele quer que Timóteo conserva a palavra que Paulo passou para ele. Ele fala muitas vezes, guarda, conserva, estuda, dedica, guarda essa palavra, porque quem vai continuar o legado de Paulo? Timóteo. Então ele fala, Timóteo, guarda o que eu te entrego. Primeira coisa que ele preocupa aqui de falar com ele. Segundo, ele fala, transmite para pessoas que têm capacidade de transmitir para outras. Então não dá para qualquer pessoa, dá para pessoas que vão dar para outras. Então guarda para você, conserva puro, dá para outras pessoas que vão dar para outras pessoas. E ele também diz que ele confia em Deus, nem em Timóteo, ele confia em Deus para guardar o seu depósito. Ele falou assim, eu confio nele, ele vai guardar meu depósito. Eu fiz, eu lutei, eu fiz, mas eu não posso guardar. Deus vai ter que guardar meu depósito, eu confio que ele vai guardar meu depósito. E está aqui, né? Nós estamos lendo hoje, 2.000 anos depois, Deus guardou o depósito dele, né? Essa carta dele, tudo, é prova que Deus guardou o depósito de Paulo. Porque, olha, naturalmente falando, não era para guardar não, tá? Porque até Demas largou ele, só Lucas estava com ele, tinha falso obreiro por tudo quanto é lado, ninguém ajudava ele, ele ia morrer aparentemente destruído, ele ia saber que os cartas dele iam entrar num livro chamado Bíblia para todo mundo, ele não sabia disso, entendeu? Então, aparentemente, tudo que ele lutou para fazer estava sendo destruído, mas você assim, eu confio em Deus que Deus vai guardar meu depósito, e Deus guardou mesmo, né? Então, muito marcante isso aí.
Trazer os pergaminhos aí.
É. O 7 é a segunda parte do capítulo 2, que é 14 a 26, é quase igualzinho ao 1 Timóteo. Quer dizer, as duas cartas de Timóteo, o Paulo está preocupado muito com algumas coisas. Primeiro, fugir de vãs discussões, debates à toa, sabe? Vocês precisam tomar muito cuidado para não entrar em vãs discussões. E o que, que é vã discussão? É discussão de coisa que não vai levar para a vida. Vai levar para a discussão. Discussão que leva para a discussão. Você querer, um querer convencer o outro de uma coisa, entendeu? Não adianta tentar convencer o outro de uma coisa. Se Deus não coloca abertura, não adianta tentar mudar a cabeça do outro, entendeu? Então, vãs discussões, intermináveis brigas, sobre leis, sobre formas, sobre teologia mesmo, sobre predestinação, livre-arbítrio, sobre trindade, sobre coisas, pode ser uma coisa útil se nos traz revelação da verdade. Mas se é discussão para tentar defender um ponto de vista e facção, é vã discussão e vai trazer problema. Tá? Então precisa entender que tomar partidos, facções, pensamentos teológicos, pensamentos assim, picando coisa, isso não leva a nada. Então ele está falando, nessas cartas, ele fala assim, cuidado que tem muita gente por aí que está enfatizando discurso e não está enfatizando vida. E você precisa enfatizar vida. Estuda a palavra que produza vida. Prega a palavra que produza vida. E não mexa com vãs discussões. E naquela época eles tinham genealogias. Agora, o que que eles faziam com genealogias? Não sei. Mas eu sei que discutia sobre a lei, fábulas, revelações meio estranhas e discussões, né? Então ele fala sobre várias coisas falsas, né? E no capítulo 3 ele continua falando também o que falou no 1 Timóteo 4 sobre os falsos mestres e os falsos profetas dos últimos dias. Ele começa a falar sobre isso, né? E 8, ele cita muitos sofrimentos que ele passou no passado e que está passando agora. E fala das pessoas que traíram ele. E fala por nome, né? Fala das pessoas que traíram ele, que prejudicaram ele. Ele fala para Timóteo tomar cuidado com essas pessoas, para vigiar, para não confiar nessas pessoas. Ele fala de obreiros que largaram ele, que deixaram ele na mão. E de outros que ele deixou em vários lugares. Essa carta de 2 Timóteo é maravilhosa porque fala de um ponto de vista muito alto e fala de um ponto de vista muito humano também, porque ele fala dos pergaminhos, fala da capa, fala do. Então, assim, é muito alto e ao mesmo tempo muito prático, muito humano, né? Então é muito, muito bom.
O único que eu elogio aqui deixou ele foi João Marques, né? E
é, muito útil. E Pedro também fala dele. Então, assim, Marcos se transformou, né? Como jovem não era grande coisa, mas depois melhorou, né? Tito, então. Tito, Paulo prega o evangelho na própria saudação. Legal, né? A Sofia converteu na primeira frase dele. Deus que não pode mentir. Prometeu desde os tempos eternos, né? Já fala de... Na saudação dele, ele fala sobre isso. E ele expressa o evangelho em Tito em vários lugares. Porque Tito é uma carta igual a Timóteo. Então, Tito, primeiro, segundo Timóteo. Segundo Timóteo é um pouquinho diferente, porque segundo Timóteo, Paulo está quase indo embora, mas ele está dando instrução também. Mas primeiro Timóteo e Tito são bem semelhantes, porque ele está ensinando alguém que ele chama de filho, o número 2 aqui, ele chama Tito de filho também. Ele chama Tito de filho e está orientando eles para orientar a igreja, certo? Ele está orientando Timóteo e orientando Tito para cuidar da igreja na ausência dele. Mas no meio das orientações, ele dá uns piques de revelação, você percebe? Você vê com alguns versículos maravilhosos no meio das exortações? Mães e pais e velhos e bispos e diáconos e tal. Mas olha o que ele fala aqui, porque Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zelou de boas obras. O que é isso aí? É um resumo do Evangelho. Um resumo do que a igreja devia viver, em 3 versículos. Entendeu? Então, na saudação ele fala, segundo a esperança da vida eterna, que Deus prometeu antes do tempo eterno, e o tempo manifestou. Na saudação ele fala do Evangelho, e aqui no meio das exortações ele fala do Evangelho de novo. Que Jesus se manifestou para nos libertar de uma vida vã, nos purificar e nos colocar numa vida de expectativa para a volta dele, porque ele nos purificou e tal e tal. Então, assim, no meio das exortações, ele dá alguns relances do Evangelho, tipo 2, 3 versículos, já resume o Evangelho inteiro, né? O 2 aqui, ele chama Tito de filho na fé. E o 3, olha que coisa interessante. Tanto Tito como Timóteo são novos, são jovens, tá? Eles não são pessoas maduras, são pessoas novas. Todos dois ele chama de filho dele, filho espiritual. Ele não era casado, provavelmente, pelo que a gente sabe também, nenhum dos dois também que era casado. E no caso de Tito, me parece que Paulo não está preso, né? Porque Paulo fala no fim, quando te enviar Ártemis, o Nica, preste a vir ter comigo a Nicópolis. Então Paulo não está preso. Quando ele escreveu para Tito, ele não estava preso. Para Timóteo, ele estava preso. Então, ele não só quando estava preso, quando ele estava livre, ele mandava filhos dele, filhos espirituais, para as igrejas em regiões inteiras, porque Tito foi para Creta, que é uma ilha enorme, deixou ele lá, muitas igrejas, não poucas, muitas. E ele falou assim, bota em ordem, ensina os presbíteros, não aceita que o presbítero faça isso. Ou seja, o Tito era um jovem que mandava nos pastores das igrejas. Punha pastor, tirava pastor. Claro que as igrejas eram igrejinhas nas casas, né? E ele era jovem. Como que Tito pode mandar em pastores? Alguém tem resposta? Como que ele pode fazer isso? Porque ele está debaixo da autoridade de Paulo. Ele simplesmente é um braço de Paulo. Ele é uma perna de Paulo. Ele é uma voz de Paulo. Entendeu? Paulo não pode estar em todos os lugares. Então Paulo não está lá. Quem está lá? Tito ou Timóteo. Então quando você faz parte de uma equipe apostólica, quando você está debaixo da paternidade, da orientação de alguém, você tem a autoridade dessa pessoa, desde que você fique nessa posição. Certo? Então, então as igrejas respeitavam ele, por quê? Respeitando ele, estava respeitando Paulo. Paulo que tinha fundado a igreja. Entendeu? Então, se Então havia a equipe apostólica, havia uma paternidade espiritual e havia essa... os filhos da fé funcionavam como extensões de Paulo. Ele podia multiplicar o efeito do seu ministério. E quatro, e último ponto de Tito, que tem muitas semelhanças com as epístolas de Timóteo, principalmente no sentido de que evita questões tolas, debates acerca da lei, tá vendo? Debate acerca da lei é hoje teologia. Teologia é útil, é bom? É. Desde que você use para vida e não para debates ou discussões. Que debates e discussões não vão edificar a igreja. Então é isso que a gente precisa entender, né? Existe uma diferença entre você crer e ter posições e procurar junto a descobrir a verdade, e conversar e respeitar opiniões diferentes. Isso é maravilhoso. Agora, discussões, partidos, coisas teóricas não funcionam. Ele fala para Timóteo e fala para Tito. Evita essas coisas. Mas o que ele fala para enfatizar? Evita isso e faz o quê? Estuda a palavra, prega a palavra, ensina a palavra, fica na palavra, enfatiza a palavra que você recebeu de mim. Essa palavra você precisa continuar com ela. E ele fala para os dois que eles precisam vigiar sobre eles mesmos. Ele falou, não cuida só dos outros, não. Cuida de você. Porque senão você vai ensinar e você vai dar mau exemplo. Então, se você vai ensinar, se você vai ser minha extensão, se você vai estar agindo na igreja, cuida de você. Ele fala para Timóteo, foge das paixões da mocidade, busca a santidade, estuda a palavra, cresça espiritualmente, desenvolva o seu dom. Ele fala isso em menos intensidade com Tito também. Fala, Tito, cuidado para que você, assim, você seja uma pessoa que não só ensina, cuida de você, da sua vida espiritual. Sua vida espiritual precisa ser boa, senão você não pode ensinar. Você pode ter uma cabeça para ensinar, mas se você não cuidar da sua vida espiritual, você não vai ter autoridade, você vai dar mau exemplo, não vai dar certo. Então, Paulo estava preocupado com eles e também com o ensino deles. E a última coisa que ele orientou eles é em relação aos falsos obreiros. Ele falou assim, não discute, depois de repreender duas vezes, larga de mão, deixa para lá, não mexe. Ele ensinou como mexer com falsos obreiros. Tá? Então, tem que saber como agir com falsos obreiros. Filemão. Nessa carta, Paulo é mais pessoal e não se intitula de apóstolo. Claro que não, porque está escrevendo para um amigo, Filemão. Mas se chama prisioneiro de Cristo. E chama Filemão de companheiro de trabalho. E eu não sabia, mas essa carta não é só para Filemão. Vocês perceberam que é para outras pessoas também? Áfia, talvez seja, né, uma das únicas cartas da igreja dirigida a uma mulher também. Áfia, Arquipo e a igreja que está em tua casa. Então, não era só para Filemão. No 2, ele faz igual faz nas outras cartas. O que, que é? Lembra o que, que faz nas outras cartas? Hã? Não, não. Ele dá graças por eles e ora por eles, né? Então ele faz isso direto. Em qualquer carta ele vai dar graças e vai orar. Sempre. Sem cessar. Então você percebe, a lista de oração de Paulo para ele orar sempre era grande, viu? Porque todo mundo que ele escrevia, ele orava sempre. Noite e dia, 24 horas. E a testemunha, a consciência testemunhava. Então ele, assim, ele lembrava da pessoa direto e orava sempre. E agora o 3 e último ponto, vocês vão gostar dessa. Essa carta é uma expressão perfeita da arte de chantagem espiritual. Porque se eu quero falar com a pessoa para fazer uma coisa por amizade, eu não falo para ela que eu poderia mandar. Se eu falo que eu poderia mandar, é porque eu estou desconfiado que ela não vai fazer só para amizade. Percebe? Então, se eu sou muito amigo, eu falo assim, por favor, faz isso e tal, mas não vou falar. Eu poderia mandar, não vou falar isso. Ele fala assim, eu poderia mandar. Depois ele fala assim, se ele deve alguma coisa, eu pago. Para não dizer que você deve a tua própria vida para mim. Quer dizer, não me cobre. Eu estou mandando ele para você, mas na verdade ele devia ficar comigo. Para me servir e eu queria que ele ficasse. Porque você devia estar aqui me ajudando, mas como você não está aqui, ele fica no seu lugar. Mas aí ia ser obrigado, eu ia estar fazendo uma força. Então eu estou mandando ele para você. Quer dizer, o que ele quer dizer? Manda de volta para mim, né? Então, Paulo consegue andar numa linha, porque isso está na Bíblia e é a palavra de Deus. Então, Paulo é o cara que mais anda na beiradinha de estar na carne e não está, está no espírito. Entendeu? Ele é o cara que mais. Que ele fala, né, lá em Coríntios assim: vocês me levaram a vangloriar, eu não devia vangloriar, mas como vocês não me exaltam, eu tenho que exaltar a mim mesmo, que senão não tem jeito, né, para o bem de vocês. Então, assim, está na Bíblia e é a palavra de Deus, e ele não está caindo na carne, mas vou te falar, está na beiradinha, tá? Está na beiradinha. Então, essa chantagem espiritual com o Filemão, coitado. Eu queria. E ser amigo de Paulo é complicado, né? Ser amigo de Paulo, não é? Você não acha? Ser amigo de Paulo é meio complicado. Porque, assim, para não dizer que você deve você mesmo a mim. Eu pago qualquer coisa. Não conta, não cobra nada dele. Eu pago se ele se prejudicou. E qualquer coisa, para não dizer que você me deve para mim mesmo. Depois de falar isso, ele fala assim: e eu estou pensando em hospedar na tua casa e tal, e tal, e tal. Então é uma chantagem espiritual, mas é uma coisa bem interessante que vai para cá, vai para lá, fala e não fala, fala e desfala. É uma obra de arte, muito interessante. E quem conhecia meu pai sabia que ser amigo de meu pai era muito difícil, mas valia a pena. Mas ele era difícil ser amigo dele. E ser amigo de Paulo também, acho que era muito difícil, mas tinha amigo que era do coração. Pelo menos tinha uma coisa, nunca tinha falsidade, era só verdade mesmo. Hebreus é um livro que devia ser estudado igual Efésios, profundamente. Hebreus é maravilhoso, Hebreus é um livro tremendo.
O problema é que quando ele escreve Hebreus, ele fica falando, tipo, ah, mas você já sabe.
É!
Três vezes, né?
Mas ele fala muita coisa que a gente não sabe, é.
Mas é bem escrever Hebreus.
Primeira coisa de Hebreus é você entender o tema principal de Hebreus. O tema principal de Hebreus, ele está escrevendo para um propósito só. Ele quer mostrar que a nova aliança é superior à velha. Tudo que ele fala em Hebreus é para mostrar isso. Que a velha é boa, mas a nova é muito melhor. E para você gravar isso, é só você pegar a palavra melhor e pôr essa palavra melhor, ver quantas vezes que ele fala em Hebreus melhor. E você pode pegar outras palavras como mais excelente, tanto maior glória, quanto maior honra, mais abundantemente, maior e mais perfeito, novo, se é novo, velho, já caducou, quanto maior castigo. Então, assim, vai lendo o livro todo e vai olhando essas coisas. Você vai perceber que o livro todinho está comparando sempre. Ele está sempre comparando novo com o velho, e o novo é muito melhor, superior. Superior, melhor, não tem comparação, entendeu? O velho era assim, mas o novo é assim. O velho era assim, mas o novo é assim, entendeu? Então, Hebreus é o livro da aliança superior.
Ele explica até por que Cristo não nasceu da tribo
É,
de Judá.
exatamente.
Ele fala assim, ele fala assim, essa aliança chamada de nova, porque ela já está antiquada, né?
Exatamente, é. Então, se você lê Hebreus, e é muito bom ler Hebreus rápido, igual nós lemos, e se, sempre que fizer, lê Hebreus rápido, todinho, mas você fica com a sensação
Boa.
de como é maravilhoso a graça de Deus, é uma coisa tremenda. O segundo ponto aqui de Hebreus é que você pode pegar a palavra aperfeiçoar, ou a palavra perfeito, aperfeiçoar ou perfeito. Porque ele muitas vezes ele diz: a velha aliança não aperfeiçoou a ninguém. Os sacrifícios não aperfeiçoam. A lei não aperfeiçoa. Porque ele fala assim: se a lei aperfeiçoasse, parava de oferecer sacrifício. Mas a pessoa continua pecando. Então não aperfeiçoa. Então o que quer dizer? Que não melhora. Mas aí o que ele diz? A nova aliança aperfeiçoa, nos torna perfeitos. A nova aliança funciona. Mas não funciona para você ficar em pecado, funciona para você ser perfeito. Então você pode também seguir todo o livro de Hebreus e pegar essas palavras: aperfeiçoar, perfeito, Se nós tivéssemos outra aula, eu ia pedir isso, se vocês fizessem isso de dever. Vocês vão ver o tanto que vocês iam ser abençoados, assim como foi em Efésios, de falar em... Falar a verdade, olhando os seus textos sobre em, só de ler assim rapidamente, passar os olhos, eu sinto edificado assim, em Cristo, em Cristo, em Cristo, nele. Falei, nossa, vocês foram muito abençoados, não foi? Pensando nisso? Você só pensando nisso, em Cristo, nos lugares celestiais, nele, na igreja, nele. Nossa, você vai repetindo tanto, você vai começando a sentir o Espírito Santo movendo, né? E em Hebreus você vai sentir isso. Não aperfeiçoou, mas a nova aperfeiçoa. Um só sacrifício, para sempre aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados. Ele fala muitas vezes. Caminho novo e vivo pelo véu, para a sua presença. É maravilhoso. Hebreus é um livro apaixonante mesmo. Terceiro ponto. Eu acho que eu vou subdividir aqui, que eu pus junto um grande, mas aqui acho que não dá. Hebreus é um livro de profunda teologia, viu? Nos abre portas incontáveis para interpretar o Velho Testamento e a simbologia da Velha Aliança. Não, mas pode pôr junto aqui. Mas também é um livro de forte exortação. Então, você junta um livro de profunda teologia, talvez só Romanos que compare, mas Romanos é mais específico. Romanos é muito profundo, mas específico sobre a justificação pela fé. Mas Hebreus é sobre aquelas simbologias do tabernáculo, do templo, do sacerdócio, de Melquisedeque, de Abraão. O leque que ele abre lá em Hebreus é muito maior do que em Romanos. Mas ele não fica só na teologia. Toda hora ele volta para a exortação e não é a exortação mole, não. É a exortação pesada. Acho que era aqui que falou que é. O 12 chega ao cume, né? Mas o 6, ele fala, não tem jeito. Se rejeitar Jesus mesmo de verdade, rejeitar o Espírito Santo, é igual terra que chove, 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 só produz abrolho, está perto de maldição. Ele vai crucificar Jesus de novo, só uma vez, não pode renovar. Aí você fala, meu Deus, você fica assustado, né? Aí no 12 ele fala assim, você acha que na lei foi uma coisa? E o que você acha que na nova aliança, assim, pisar o Filho de Deus? O que vai ser de merecedor? Veja que não rejeiteis o que fala. Ele falou assim, a nova aliança é superior à velha, sim. Mas ele é superior no castigo também. O castigo da velha foi não entrar na terra, morrer no deserto. No novo, vai para o inferno, vai queimar no fogo. Sabe? Ele fala, não, ele tem promessas melhores, mas também castigo melhor também. Quanto maior castigo. Então, assim, ele não fala, não, estou na graça, agora... Agora acabou aquele negócio da lei, aquele negócio de Deus nervoso. Deus... Não, acabou não, aumentou. Então Hebreus é muito forte. E qual é a exortação dele? Cuidado. Cuidado. Porque eles saíram do Egito e perderam. E vocês converteram e tá, mas pode perder também. Então ele assim, ele tá, é um livro de exortação. É um livro que está falando assim, cuidado, 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 cuidado. Ainda passando ameaça e medo. Não é? Só que eu quero mostrar para vocês um negócio muito interessante. Que toda vez, isso eu estava pensando sobre isso esses dias, toda vez que ele, e não é só em Hebreus também não, mas em Hebreus tem dois ou três lugares que é assim. Toda vez que ele passa esse medo e faz essa ameaça, e você fica, meu Deus do céu, que negócio terrível. E igual o Aldo falou assim, será que, né, dando dízimo, indo para a igreja e tal, será que eu não estou... Mesmo assim, estou reprovado, né? A gente fica aquele medo, assim, nossa, está apertado, o negócio aqui está muito duro. Você pode perceber que a hora que ele acaba de falar, ele fala assim, mas nós, irmãos, não somos desses aí que eu acabei de falar. Aí eu falei, mas quem é esse nós? Eu queria estar no meio desse nós. Sabe quem é o nós? Quem é o nós? Ele fala assim, mas de vós, irmãos, esperamos coisas melhores, que acompanham a salvação. Ainda que a gente fala desse jeito, vocês lembram que fala desse jeito? Mas de vós, não, porque vocês sofreram, e vocês perderam seus bens, e outras pessoas foram mortos, vocês sofreram muita coisa, mas estou falando que tem que perseverar, porque naquela época vocês fizeram, e hoje? Vocês vão largar ou vocês vão continuar? Então ele fica lá assim, mas depois ele fala assim, mas nós esperamos que vocês ou nós, ou tal, quem é esse pessoal que é candidato a nós, ou vós, ou nesse negócio aí? É uma resposta bem simples, mas você precisa Você precisa saber a resposta, que é muito importante para você. Porque tem que saber se você está lá na fita, né? É nós na fita ou não? É todo mundo que está lendo. Se você está lendo, você é o voz. Porque o cara que não está lendo, ele não está nem aí. Entendeu? O cara que não está lendo é para ele. Mas você está lendo, então ele está falando, vós irmãos, eu estou lendo, estou querendo, estou amando. Porque tem gente que tem medo, que blasfemou contra o Espírito Santo, que cometeu perdão, o pecado imperdoável. Tem pecado que é para a morte, que não pode, né, não pode orar, porque já foi. Né? Então tem pessoas, eu tinha um pavor desse negócio. Né? Aí todo dia eu vinha conversar para meu pai, antes de dormir. Aí ele falou, um dia ele me chamou assim, vem cá. Aí pegou Filipenses e falou assim, a paz de Deus é o árbitro, você está muito incomodado, você está muito, seu medidor de temperatura está sempre no vermelho. Aí mesmo quando está verde, está vermelho ainda. Então para com isso, ele não está funcionando. Não fica encanado, para com isso. Aí foi liberto, aí acabou. Mas eu entendo bem quem entra nesse tipo de coisa, mas é uma coisa do diabo, que não é de Deus isso aí. Porque se a pessoa se importa, se ela está lendo, se ela está perguntando, sou eu, como eu digo, porventura sou eu? Porventura sou eu, esse que blasfemou, eu, esse que não tem perdão, esse que... Né? Se você está preocupado que se é você, é porque não é você. Porque o cara que preocupa... Não, mas é verdade. Não é. Porque o cara que não está preocupado, o cara que está libertino, o cara que está andando pecado, o cara que está falando para os outros andar errado, o cara que está assim, ele não está preocupado com nada. Ele não está preocupado com nada. O termômetro dele, sabe onde está preso? No verde. O motor dele está fundindo, ele está em pecado, ele está fazendo coisa absurda, Deus está nervoso com ele, e ele está verde. Está em paz, tranquilo. Então assim, o termômetro é para funcionar, né gente? Não é para ficar preso no verde ou preso no vermelho. É para... Quando você começa a entrar em coisa errada, é pra... Aí ele sobe, aí assim, isso é perigoso, né? Aí ele tá funcionando, vai e volta, né? Agora o cara tá na libertinagem e fica só no verde. O cara tá no vermelho e tá só na condenação. Não, aí não funciona, não é assim que Deus quer que funcione. Então eu tava lendo essas passagens, ele fala assim, mas de vós, irmãos? Eu falei, quem é o vós? É para quem está escrevendo. E se eu estou lendo, e se eu estou preocupado, eu sou um desses aí. Então, para mim, não é esse outro negócio. Esse não é para mim. É para me assustar, mas não é para eu achar que eu estou neles. Porque eu não estou neles. Eu estou nesses que ele fala. De vós, irmãos, esperamos coisas melhores que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Sentiu melhor já? Sim. Não é bom saber que você está na Bíblia? Porque a Bíblia fala isso. Se você está lendo, você é destinatário da carta dele. Então você fala assim, nós, vós, eu estou no meio. E toda vez que fala essas coisas, ele sempre está falando isso. Então assim, Deus é bravo, Deus é irado contra o pecado, Deus tem olho de fogo que vai queimar pecado em nós, vai mesmo. Não é pouca coisa não, temor de Deus é uma coisa séria. Mas Deus nos ama, e nós estamos debaixo da aliança, e nós estamos dentro dele. Então nós não temos esse negócio de ficar pensando que nós estamos fora e que tem que agir certinho para poder estar dentro. Né? A gente está amado por Deus incondicionalmente. Né? O amor incondicional de Deus por nós não quer dizer que a gente vai andar levianamente, mas quer dizer que eu não preciso andar com medo. Né? Eu não preciso andar assim, pensando que Deus está medindo meu comportamento, que Ele não vai me amar se eu não agir certo. Entendeu? O amor de Deus é incondicional e eu estou dentro dessa aliança e essa aliança funciona. E eu só preciso ter temor dele e saber que ele não vai tolerar pecado em mim. Mas isso aí é coisa que ele vai estar tratando. E eu estou no meio daqueles vozes, e quando ele sempre alivia, né? Dá aquele susto danado, depois ele fala assim, mas nós pensamos de vocês, irmãos, outra coisa. Depois vocês vão em todas as passagens e olha depois, sabe? Tem uns versiquinhos depois que ele fala, mas irmãos, nós, a gente fala desse jeito, mas nós não somos desses, tá? Por exemplo, ele fala, lá em Romanos, ele fala assim, oh, não sei onde ele fala, que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Aí depois ele fala, mas nós não somos desses que olham para trás. Ele sempre fala positivamente depois que ele dá uma coisa. Você pode olhar toda a passagem dura na Bíblia, onde ele fala para valer, um versículo depois ele fala, mas nós não somos desses aí não. Entendeu? Então que existe o perigo, existe. Mas que nós estamos nesse perigo, nós não estamos. Tá? Principalmente se a gente está lendo e tendo temor de Deus. Né? E o 4 e último, são só elencar alguns temas desse livro. Por exemplo, Jesus é Deus, ou seja, superior aos anjos, capítulo 1. Outro, Jesus é homem, inferior aos anjos em alguns aspectos, né? Capítulo 2. Jesus é superior a Moisés. Capítulo 3. Moisés é servo, Deus é filho, né? Diferente. Jesus é superior a Moisés.
Haroldo, mas esse super, Jesus é homem inferior aos anjos em alguns aspectos? Não hoje.
Não.
Só na época que ele se fez carne.
É. Ele fala inferior aos anjos no sentido da morte, que anjo não pode morrer. Quando ele fala isso lá. Que Jesus foi homem de verdade e morreu de verdade. Porque tinha muita... Então, Deus, Jesus é Deus, capítulo 1. Jesus é homem, capítulo 2. Jesus é superior aos anjos, capítulo 1. Jesus é inferior aos anjos, capítulo 2. Inferior aos anjos em que sentido? Que ele pode morrer, e anjo não morre. Ele se fez inferior aos anjos para ser igual a nós, para ter um nome que é superior aos anjos depois, né? O 3 é que ele é superior a Moisés. O verdadeiro descanso, que é a capítulo 3 e 4, né? Existe um repouso para o povo de Deus, repouso sabático, entrar no descanso, o verdadeiro descanso, é capítulo 3 e 4. Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 5 e 7. Ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Comparação do tabernáculo de Moisés e o verdadeiro santuário. Capítulos 8, 9 e 10. Várias passagens. Comparação do tabernáculo de Moisés e o verdadeiro santuário, que está no céu. Comparação do tabernáculo de Moisés e o verdadeiro santuário. É. Não. Não, ele está falando, ele está comparando. Ele está comparando o tabernáculo de Moisés e o verdadeiro santuário. Os heróis da fé, Hebreus 11, e exortações finais, Hebreus 12 e 13. Isso é um resumo bem superficial. Exortações finais, Hebreus 12, aliás, 12 e 13. Né? É o 8, 9 e 10. Agora, Tiago. Esse Tiago não é o discípulo de Jesus. Porque o Tiago, discípulo de Jesus, era irmão de João, ele foi o primeiro a ser morto. E o outro Tiago, que era um Tiago menor, também não era desse perfil. Então, esse Tiago que escreveu o Tiago, é o Tiago que fala em Atos 15 sobre Jerusalém, que era irmão de Jesus. Na verdade, era meio irmão, porque ele era irmão por parte de mãe só. E esse Tiago, ele era muito respeitado entre os judeus, porque ele era uma pessoa justa, segundo a lei de Moisés. Ele era um cara, ele era tão justo, segundo a lei, que ele era famoso, ele era chamado de Tiago Justo. Ele era um cara muito respeitado entre os judeus. Eles normalmente não gostariam dele porque ele cria em Jesus, mas eles respeitavam muito ele. E você pode notar que durante a vida de Jesus, ele não cria em Jesus. Mas em algum momento ele creu e diz em 1 Coríntios 15 que Jesus ressurreto apareceu para ele. Então ele deve ter ouvido alguma coisa de Jesus ressurreto que nós não sabemos, mas deve ter sido Dizem em 1 Coríntios 15. Jesus apareceu depois de ressurreto para várias pessoas. E ele falou, depois apareceu a Tiago. E ele fala, é um aparecimento que a gente não tem nos evangelhos. Mas ele diz que Jesus ressurreto apareceu a Tiago. Então ele era um cara extremamente respeitado, de cumprimento da lei, todas essas coisas. Agora vamos falar algumas coisinhas para vocês. Vocês já ouviram na história da igreja que Lutero não gostava da epístola de Tiago. Vocês ouviram isso? Ele chamava de epístola de palha. Vocês ouviram isso ou não? Então ela não te falou as coisas engraçadas, né? Mas o Lutero tinha raiva da epístola de Tiago e por ele não tinha na Bíblia. Ele chamava de epístola de palha. Sabe por quê? Porque Tiago falava assim, não é salvo só pela fé, tem que ser salvo pelas obras. E a revelação de Lutero é que tem que ser salvo pela fé. Então ele falou assim, isso aqui, esse Tiago não está com nada. E Paulo, Efésios e Romanos, Paulo que é o cara, Tiago não está com nada. Mas se você olhar direito, você vai perceber que Lutero deu um fora nisso aí. De tanto ele falar de ser salvação pela fé, que ele jogou fora uma coisa muito importante, que não existe fé sem obras. Ou seja, Lutero começou a igreja protestante com a ideia de que o homem é salvo só por uma fé mental. Ele criando uma doutrina certa, ele está salvo. Isso é heresia, não é bíblico, não é verdade. E o que Tiago está falando não é que o homem não é salvo pela fé. Ele está querendo dizer que o homem não é salvo por uma fé falsa. Porque a fé falsa não produz obras. É a mesma coisa de eu estar aqui, por exemplo, assim, essa casa vai cair em cima da minha cabeça. E eu fico aqui. Na verdade, se eu acredito que ele vai cair em cima da minha cabeça, eu falo com vocês lá da porta, entendeu? Porque se vai cair na cabeça, primeiro eu ajo, depois eu falo, né? Sai daí, porque vai cair na cabeça. E cai fora, né? Agora eu fico aqui, não, vai cair na cabeça, vai cair na cabeça, vai cair na cabeça. Então você vê, vai cair na cabeça, mas eu fico aqui, então quer dizer, eu não creio em nada. Então obras, fé sem obras é morta. É só isso que o Tiago está falando. Está falando assim, Abraão foi salvo pela fé, ótimo. E se ele não tivesse levado o filho dele para sacrificar o filho dele? Não era fé nem nada. Então assim, Rabi, ela creu, ficou na casa dela crendo. Não, ela guardou os espias, mentiu para os outros, protegeu os espias. É obras que faz a fé funcionar. Mas não quer dizer que você é salvo pelas obras. Você não é salvo pelas obras, você é salvo pela fé, mas a sua fé produz ação. Né? Então as obras não te salvam, é a fé que salva. Mas a fé verdadeira sempre vai produzir ação. Ela vai produzir alguma ação. Então os dois não estão brigando entre si, só Lutero que achou que estava. Né? E quem era o pessoal para quem Paulo escrevia? Paulo escrevia para os gentios cristãos. E para quem Tiago está escrevendo? Para os judeus cristãos, que ele fala as 12 tribos que estão espalhados. Então Tiago não está escrevendo para gentio cristão, está escrevendo para judeu cristão. Como que a gente sabe isso? Porque ele fala as 12 tribos no início e depois ele não fala nada sobre idolatria, nem sobre dissolução, vida depravada, nada disso, porque os judeus não tinham isso. Então ele não falou nada sobre isso. Se vai escrever para gentio, você vai falar sobre isso. Porque o gentio não sabe, né? Converteu e não sabe nada dessas coisas. Tem que falar. Mas para judeu não precisa. Para judeu tem que falar outras coisas. E o que, que ele estava falando para os judeus? Então vamos pensar assim. Vocês entenderam? Paulo fala para os gentios. E qual era o perigo dos gentios, cristãos que estavam ouvindo o evangelho? Estava vindo falso obreiro judeu falando que eles tinham que circuncidar e guardar o sábado. Então, se eles circuncidassem e guardassem o sábado, eles iam perder a fé em Jesus. Eles achavam que a fé em Jesus que salvava. Aí chegava o outro e falava assim, não, você tem que circuncidar igual o sábado. Então, eles iam perder a fé. Então, Paulo fala assim, se circuncidar, está separado de Cristo. Entendeu? Então, Paulo estava combatendo o legalismo dos judeus que estava querendo contaminar o evangelho nos gentios. E o que que Tiago está escrevendo? Está escrevendo para judeu, criado judeu, e falando assim, gente, só porque você é cristão, não quer dizer que você vai chutar o pau da barraca e começar a ficar sem lei. Tem a lei sim, a lei da liberdade. A lei da liberdade não é a lei dos judeus, mas também não é uma libertinagem. Percebe? Os dois públicos. Ele está falando com gente que tem outro tipo de problema. Então ele fala assim, gente, toma cuidado, porque a sabedoria que vem do alto é pura, santa, né? Então ele ensina eles coisas que ele fala assim, cuidado com essa liberdade que vocês vão entrar, que vai acabar dando lugar à carne. Só isso que ele está falando. Mas ele não está dizendo que tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que fazer essas coisas todas. E você pode comparar muito Tiago com o Sermão da Montanha. Muito semelhante. O que Tiago fala e o que Jesus falou no Sermão da Montanha. Inclusive, até na finalização do Sermão da Montanha. Vocês lembram disso? Como é que finaliza o Sermão da Montanha? Eu comparo a pessoa que ouve a minha palavra e pratica com alguém que constrói uma casa sobre a rocha. E quem ouve minha palavra e não pratica, quem eu comparo? Com alguém que não constrói sobre a rocha e vem a tempestade e derruba a casa, não é? E o que que o Tiago fala? Ondas do mar que vão e vêm, e o quê? Vê a face do espelho e vai embora e esquece como é que é, entendeu? Então ele fala assim. Então assim, e muitas das orientações dele lá em Tiago são as orientações que Jesus dá no Sermão da Montanha, bem semelhante. Outra coisa bem semelhante é Provérbios. Tiago e Provérbios é muito parecido, é sabedoria em gotas, né? Frasezinhas. A não ser na língua. Quando ele fala na língua, já não é gota, já é enxurrada assim. Ó. Mas o resto tudo é gotinha. Né? Ele dá gotinhas de sabedoria. Ele é muito prático, mas ele não deixa de ter trechos curtos de revelação eloquente. Tem algumas passagens muito eloquentes em Tiago. Ele é muito curto, muito prático, mas tem algumas passagens, por exemplo, ele fala: chora, ricos, né? Porque vocês retiveram o salário dos seus empregados, e ele está gritando diante de Deus, e você, né? Então quando ele entra ali, ele fica eloquente, né? Então em várias passagens ali, ele fala: receber a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, né? Então assim, ele tem várias passagens curtas, ele nunca é muito comprido, mas ele é sempre bem prático, né? Falando de coisas assim, pé no chão, mas ele tem algumas passagens muito eloquentes. E vamos só enumerar então alguns dos assuntos dele. Ele fala do propósito das provações. Por que que tem provação? Se a provação é para nos aperfeiçoar, é uma coisa boa, né? Provação é uma coisa boa. Sobre não ter acepção de pessoas, e ele ainda explica direitinho, o cara chega com anel, bem vestido, né? Do jeito que ele fala, né? Alguém chega na reunião, maltrapilha, e fala: senta aí. Ou nem fala para sentar, né? Agora chega todo chique, com a BMW, para na frente, né? Assou, senta aqui. Aí fala assim: mas são os ricos que processam vocês, que acabam com a vida de vocês, e você dá a melhor cadeira para o rico? E Deus honra os pobres? Como é que você faz um negócio desse? Então, assim, ele pega coisas bem práticas mesmo, né? Bem do dia a dia mesmo. Ele fala sobre ter obras e não apenas uma fé mística que não produz nada. Ele fala sobre disciplinar nossa língua. Ele fala sobre materialismo, cobiça. Pedis e nada tendes, brigais, né? Sobre brigas e intrigas, sobre tratar bem os empregados, sobre não julgar os irmãos. O que que ele fala sobre julgar os irmãos? Se você julga os irmãos, você é juiz da lei. Não pode. Sobre não confiar nos nossos próprios planos, achar amanhã eu vou fazer isso, depois vou fazer aquilo, depois vou fazer aquilo. Sobre aguardar a vinda do Senhor com paciência. E sobre confessar nossos pecados e orar uns pelos outros. E vocês podem acrescentar isto à vontade, que ele fala mais coisas do que isso aí. Isso aí é apenas um resumo. Quer que fale de novo? Vamos falar todos. Propósito das provações, não ter acepção de pessoas, ter obras e não apenas a fé mística, disciplinar a língua, materialismo, cobiça, brigas, intrigas, tratar bem os empregados, não julgar os irmãos, não confiar nos próprios planos, aguardar a vinda do Senhor com paciência e confessar nossos pecados e orar uns pelos outros. Aguardar a vinda do Senhor com paciência e confessar nossos pecados e orar uns pelos outros. Muito prático, muito gostoso de ler, no sentido de você entender orientações bem práticas, simples, diretas. 1 Pedro. O Pedro também gosta de falar Jesus Cristo e Deus Pai. Talvez era costume de todos eles daquela época, de tanta paixão que eles tinham por Jesus e Deus Pai. Fala igual Paulo. No início ele fala Jesus Cristo, Deus Pai, fala várias vezes, repetidas vezes, os primeiros versículos. Também se chama apóstolo e servo de Jesus Cristo. Também deseja graça e paz. Ele só não fala que ora sempre e dá graça a Deus. Aí também é demais, né? Aí já vai achar que não é Pedro, é Paulo, né? Mas o resto tudo tem ali. Hã? Frase longa, né? É, perde. As epístolas de Pedro são dirigidas para cristão gentílico, não é cristão judaico, igual o do Tiago. Por que a gente sabe disso? Porque ele fala, a vós que não erais povo, mas agora sois povo, a vós que erais forasteiros, né? E ele fala sobre fugir da vossa antiga modo de viver, então ele fala de coisa que é claramente... Então Pedro e essas cartas que Pedro escreveu, ele escreveu quando ele estava talvez com 70, 80 anos, porque eles acham que Pedro era mais velho que Jesus. Então ele deve ter morrido em torno de 60, 62, mais ou menos. Então essas cartas ele está bem velho já. E ele sente no coração de escrever para todas as igrejas de gentios que a maioria era a que Paulo tinha pregado e tinha, eles tinham convertido através de Paulo, né? Então é muito interessante que Pedro sente isso no coração para falar com as igrejas. E a preocupação de 1 Pedro é que está tendo muita perseguição. E ele tem medo de que os cristãos vão começar a perder a força para perseverar na perseguição. Ele tem medo que eles vão desanimar. Então ele está sempre procurando incentivar eles, falar que Jesus sofreu, que nós vamos sofrer, que nós devemos alegrar no sofrimento, que o sofrimento vai trazer coisa boa para nós, entendeu? Alegrai-vos do sofrimento. O ouro que perece é testado no fogo, mas vocês não vão perecer, vocês têm que ser passados pelo fogo. Então ele está enfatizando isso. No livro todo, primeiro Pedro, ele está falando sobre isso. Agora uma coisa interessante, anota aí que vocês vão gostar disso aí. Paulo é o apóstolo da fé. João é o apóstolo do amor. E Pedro é o apóstolo de quê? Se Paulo é da fé e João é do amor, o que sobra para Pedro? Hã? Esperança. E você pode olhar que o que ele fala de esperança é muito forte. O que faz você aguentar mais a perseguição? Esperança. Você não alegra na perseguição. Você alegra na esperança do que vem depois da perseguição. A perseguição não te traz alegria. Mas a esperança do que Deus reservou nos céus para vós, traz esperança. Então, Pedro está muito forte. Só que, agora, você pode notar no capítulo 1, 2, por aí, ele fala assim. Jesus nos salvou pelo seu sangue passado. Ele preparou um reino maravilhoso para nós no futuro. E agora tem perseguição, mas tem esperança daquilo que vai vir no futuro. Entendeu? Então ele está sempre colocando a gente no contexto. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus no passado, mas nós estamos recebendo um reino no futuro. Agora tem perseguição, tem tribulação, mas também tem alegria, porque nós temos esperança dessa coisa no futuro que vai vir. Então agora é esse período de esperança. E não só isso. O que acontece agora além de esperança, no meio da tribulação? Se Jesus nos salvou dos nossos pecados no passado e está nos preparando para o reino santidade. E quem é o agente da santidade? Hã? Também. Isso também. Mas tem um mais forte que o outro, porque senão o outro não funciona para nada. Hã? Não, o sangue foi no passado. O sangue nos perdoou os pecados. O Espírito Santo. Jesus nos salvou, o Espírito Santo nos santifica e nós vamos para o reino da glória depois. A Bíblia não menciona a palavra Trindade, mas no versículo 2 de 1 Pedro, alguém lê para nós? Versículo 2. 1, 2.
Desde segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo.
É. Está vendo? Não fala Trindade, mas os três estão ali. Presciência de Deus Pai, santificação do Espírito, aspersão do sangue de Jesus. Então, os três estão em um versículo só, no início da carta dele. Então, ele não vai ensinar a doutrina da Trindade, mas ele vai, faz questão de dizer que essas três pessoas da Trindade estão presentes e estão atuantes da nossa salvação. Agora, tem uma coisa muito interessante, gente. Santificação, o Espírito Santo é que faz. Mas ele não faz sozinho. Você tem que cooperar com ele. Então, ele fala assim... Ele está exortando na carta, assim, né? Como é santo aquele que você chamou, sede santos. Então ele está nos exortando a ser santo. Mas quem nos ajuda a ser santo? O Espírito Santo. Então assim, eu sozinho não posso me santificar. Mas se eu tenho o Espírito Santo, ele também sozinho não me santifica. Eu tenho que santificar para cooperar com essa santificação que ele está fazendo em nós agora. Beleza. E... só um aspecto que vocês comentaram, mas nós não comentamos, que ele está muito preocupado em que eles deem bom testemunho diante do mundo. Né? Vocês citaram vários versículos e é isso, é uma ênfase. Ele está, nós vamos sofrer, mas não vamos sofrer justamente, vamos sofrer injustamente. Então, assim, nós precisamos dar bom testemunho, andar com moralidade, andar com caráter, andar corretamente, para que se sofrermos, seja para a glória de Deus, e não como justo castigo daquilo que a gente fez. Ele está muito preocupado também com isso. Porque às vezes, né, a igreja fala assim, a pessoa chega na igreja e fala assim, estou sofrendo muito por amor a Cristo, mas ela é da cheque sem fundo, ela faz fofoca, ela faz intriga no trabalho, e depois diz que ela está sendo perseguida, né? Entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente escuta esse negócio, como é duro ser cristão. Como é duro conviver com um cristão fajuto que nem você, né? Então, assim, então a pessoa, ele está falando, cuidado com esse negócio. É bom sofrer, mas sofrer injustamente, e não sofrer justamente. Porque justamente não tem honra nenhuma. Né? Segundo Pedro, tem um contraste aqui que o propósito é outro, tá? Na primeira carta era perseguição. Aqui já não é mais perseguição, tá? Ele não está mais preocupado com perseguição. Uma coisa que é bom lembrar, que essa perseguição que Pedro está falando aqui, não era que o governo proibia o cristianismo, tá? Não tinha chegado ainda nesse ponto. Porque se fosse isso, ele ia falar sobre isso. Porque chega um ponto que o Império Romano falou assim, olha, quem não jogar o incenso ali diante da estátua do imperador vai ser morto. Entendeu? Então ele não ia falar assim, honra o rei. Mas ele fala aqui, honra o rei, né? Então, se ele fala honra o rei, é porque não era proibido o cristianismo. Havia perseguição, mas era localizada, não era uma lei do governo contra os cristãos ainda, tá? Então, depois isso veio mais tarde. Aí ele não podia falar honra o rei, porque não tinha nem jeito de honrar o rei, porque o rei estava mandando ele desonrar Jesus, né? Então, aí não ia ter nem jeito. E nessa segunda carta, parece que ele não está muito mais preocupado com a perseguição, porque talvez a perseguição diminuiu. Quando a perseguição diminui, sabe qual a primeira coisa que acontece? Falsos obreiros. Quando a Rússia caiu aquele muro de Berlim, abriu as portas para o evangelho entrar na Rússia, sabe quem entrou lá? Mormon, Testemunho de Jeová, todo quanto é tipo de heresia, foi mais rápido ainda do que o evangelho verdadeiro. Entendeu? Então assim, na China, quando começa a abrir, começa a proliferar falsas doutrinas, heresias, seitas, essas coisas. Então aqui, Pedro está preocupado nessa carta, nessa segunda carta, ele está preocupado com os falsos obreiros, falsos mestres, que estavam desviando os cristãos da verdade. E isso, acho que é mais perigoso do que a perseguição, né? Perseguição é difícil, mas isso aqui era pior. E ele descreve como são esses falsos obreiros. Ele dá alguns sinais. Por exemplo, são movidos por ganância. Ou seja, um sinal de falso obreiro é que ele é movido por dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer fazer comércio da igreja, ele quer ganhar alguma coisa da igreja. Entendeu? Então, assim, isso é um sinal que ele estava falando. Já tinha naquela época pessoas querendo fazer comércio das pessoas. Quando você quer fazer comércio das pessoas, o que você faz? Você prega coisas que eles gostam de ouvir, você fica com lisonjas, você fica agradando, você fica, entendeu? Você fica querendo falar uma coisa que vai juntar mais pessoas e que vai juntar mais dinheiro. Outro sinal de falso obreiro, vive dissolutamente, ou seja, vive debaixo de domínio da carne mesmo, vive em pecado. Doutrinas, por exemplo, de liberdade. Nós estamos na graça. Então nós podemos fazer qualquer coisa. Entendeu? Esse tipo de costume, né? Eu posso fazer qualquer coisa, então faz qualquer coisa. Então, se a pessoa tem um estilo de vida que dá lugar à carne, é sinal que é falso obreiro, né? E às vezes tem teologias complicadas e claras e ensina isso. Infelizmente, por exemplo, tem muito disso hoje em dia, né? Muita coisa assim. E ele fala que essas pessoas pregam a liberdade, mas as pessoas que ouvem a palavra delas voltam para a escravidão, ao pecado que eles tinham antes de converter. Entendeu? Então, uma mensagem de liberdade que leva a pessoa a ser escrava da carne novamente, ela foi liberta, e aí fala assim, é o porco que voltou para a lama, é o cachorro que voltou ao vômito, entendeu? Ele fala assim, é pior o estado depois do que antes. Então, assim, a pessoa é liberta do pecado, liberta da carne, tá xingando a Jesus e vem o outro e fala assim, não, Jesus não importa, não, pode fazer essas coisas, pode fazer essas coisas. Então, ela volta à escravidão outra vez. Então, isso é falso obreiro. É coisa errada. E ele fala que desrespeitam a autoridade. Desrespeita a autoridade. Foi nesse caso que citou, que ela citou os versículos deles. Não tem respeito por autoridade. E são destinados à perdição. Aí ele usa uma palavra forte, né? Você vê que ele fala nuvens sem chuva, árvores tocadas pelo vento. Ele fala um monte de coisa. Ele fica eloquente falando dessas pessoas que ficam nas vossas festas com olhos cheios de adultério e manchas nas suas... Ih, ele fala um monte de coisa aí, né? Assim, uma coisa horrível. E tem festas que a gente vai que é desse jeito mesmo, hoje. Então precisa vigiar que essas coisas não acabaram, né? Hã? Destinados à perdição. Um ponto que nós não falamos aqui, que ele, e é o trecho que você citou, ele está falando o seguinte: torna mais firme a sua eleição e vocação através de não ficar parado espiritualmente. Acrescenta a sua fé. Se levantou a mão, creu em Jesus, teve a vida transformada, maravilha. Agora, estuda a Bíblia, pratica amor com os irmãos, aumenta seu conhecimento, seja diligente, seja perseverante, seja fraterno, entendeu? Então ele está falando assim, age! Não é só o Tiago que fala para agir. Pedro fala assim. Depois ele fala assim, por que você vai fazer todas essas coisas que você falou aí, né? Tanta coisa, né? Por que ele fala assim? Porque assim você será concedido amplamente entrada no reino. Ia ser concedido entrar no reino, mas não ia ser amplamente. Mas talvez, se você for muito preguiçoso, muito parado, muito passivo, talvez até a entrada vá embora. Entendeu? Ele fala assim, garanta a tua entrada. Você já ganhou a entrada de graça. Você já ganhou pela fé. Mas não seja parado. Ele fala assim, não seja ocioso. Ele fala, se apega à palavra das escrituras, pega uma ampla entrada, torna mais firme a sua vocação, a sua eleição, entendeu? Alguém disse pro acho que foi o Ortiz lá na Argentina, falou assim, eu quero saber se a gente é predestinado ou não. Aí o Ortiz perguntou, por que você quer saber isso? É, porque se eu não sou predestinado, perdendo tempo. Ele falou assim, já pode ir, pode pecar, pode ir. Porque sua motivação de saber isso, tá errado. Porque, assim, se você é de Deus, escolhido, você fala assim, mesmo que eu vá para o inferno, eu sirvo a Deus lá no inferno, vou fazer um cantinho de aleluia lá. E o diabo não vai me aguentar lá, né? Então, assim, a pessoa que fala assim, não, eu quero saber se vai adiantar, né? Porque se não adiantar, eu vou curtir o mundo, né? Então vai, meu filho, vai curtir mesmo, porque você está perdendo seu tempo. Então, assim, é isso que ele quer dizer. Torna mais firme a sua eleição. Você é eleito, ótimo. Torna mais firme. Acrescenta, trabalha, vai atrás. Não seja ocioso. Ou seja, o cristão que é salvo pela fé, pela graça, ele não pode ser passivo, parado, preguiçoso. Ele tem que ser ativo, né? Ele tem que perseguir, ir atrás. Mas não no senso de inseguranças, para poder garantir a salvação, não. Ele vai porque isso, ele é salvo, então ele está indo atrás com todo vigor, né? Então essa é a exortação de Pedro aqui para nós também.
Muito bom seguir isso,
né? E a outra coisa que ele fala que você precisa, acho que o que Rafael falou, assim, que o pecado vai aumentar e as mentiras e as heresias e a, sabe, aquela coisa toda, qual o caminho para nós? E Pedro e os outros estão falando assim, firme-se na palavra. Ele fala assim, a palavra é uma candeia que ilumina o lugar escuro. Firme-se na palavra dos profetas, que seja o Velho Testamento. Leia, medita, firma, fica em cima dessa palavra do Velho Testamento. E também na palavra dos apóstolos, dos quais Pedro era um deles. E o que ele diz? Ele fala assim, pode crer na minha palavra, porque eu não inventei, eu vi. Não é maravilhoso ouvir isso de um cara de 70, 80 anos, ele lembrando daquela monte, ele falou assim, quando nós falamos do poder e da vinda do nosso Senhor, a gente não inventou fábula, a gente viu, e ele não fala eu, ele fala nós vimos a sua glória. Então assim, pode firmar na minha palavra, eu estou escrevendo para vocês, eu vi. Então é muito importante entender que Pedro está dizendo, os profetas são dignos de confiança e nós também. Pode prestar atenção nos dois, que é coisa firme e não é brincadeira. E você pode ter certeza que para Pedro o reino de Deus era coisa muito real, muito firme, e ele viu naquele monte, ele viu Jesus como rei, ele sabia como Jesus vai ser quando é rei. Então aquilo gravava no coração, por isso que ele diz, nos regenerou para uma viva esperança para o reino de Deus que está vindo. Pedro tinha muita certeza que esse reino viria porque ele já tinha visto. E ele fala para a gente poder confiar nisso. E interessante que ele cita Paulo, os escritos de Paulo, como se os escritos de Paulo fossem iguais às escrituras. Isso é muito importante. É uma frasezinha que ele dá aqui. Mas se Pedro fala que Paulo falou é igual às outras escrituras, ele está dando um aval, certo? Ele está dando um aval. Ou seja, Pedro está dizendo que as cartas de Paulo podem entrar no Novo Testamento, que Pedro concorda com ele. Isso é maravilhoso, não é? O mais velho falando do outro que nem tinha andado com Jesus. Ele fala coisa difícil, que é difícil de entender, mas que os indoutos torcem, como eles fazem as outras escrituras. Então, Pedro, por escrito, falando para os cristãos gentios, ele está dando aval, ele fazia ainda nosso amado irmão Paulo. Então, assim, eu acho isso tão precioso, tão maravilhoso, que ele está confirmando, e assim, isso está trazendo uma fé muito grande de que Paulo é digno de confiança. Né? Senão nós íamos ter só Gálatas. Né? Mas nós temos Pedro. Pedro também fala. Então eles estão testificando a mesma coisa, estão confirmando a mesma coisa. E mais dois pontinhos só para terminar. No capítulo 3, ele fala sobre os últimos dias e fala sobre a destruição do mundo, que vem um dilúvio de fogo, como foi o dilúvio de água. E ele fala que os elementos ardendo vão se desfazer. Ele fala que vai... E ele fala várias coisas ali. Mas depois ele sempre fala, mas nós aguardamos... Quem é nós, hein?
Nós que lemos.
Nós que lemos. Quem é nós? Nós, sabendo que essas coisas vão ser destruídas, que como é que nós devemos ser? Viver em piedade, com esperança, sabendo que nós temos um reino que não será destruído. Amém? Então, assim, isso é muito importante. Ele sempre mistura isso. Agora, parece que eles tinham, entre eles, um conceito sobre os últimos dias que a gente não sabe que é, de onde eles pegaram, né? Que eles, você lembra que Paulo falou em Tessalonicenses? Eu não preciso falar com vocês sobre o homem do pecado. Eu falei, poxa, ele podia ter falado, né? Porque, vocês sabem que na última trombeta nós vamos ser arrebatados. De onde eles pegaram essas coisas, né? E ele fala assim, vocês sabem, o Senhor já falou que nos últimos dias virão escarnecedores e fazendo essas coisas e tal. Né? Ele fala assim, né? Ele fala como se é coisa que eles já sabiam, né? Então, eu acho que eles tinham circulando entre eles. Não sei se é através de profecia, não sei se é através de coisas que Jesus falou com eles. Eles tinham algum acesso que nós não temos, e nós pegamos só pedacinhos aqui nas escrituras, mas Deus quis que fosse assim, né? Senão ia virar, já com os pedacinhos que tem, a gente faz tanta bagunça, imagina se tivesse mais, né? E, né, os teólogos iam virar tanta coisa, então a gente vai ter que depender do Espírito Santo hoje para nos revelar como ele revelou a eles, né? Mas parece que eles tinham uma noção dos últimos dias um pouco mais unido entre eles, eles referem essas coisas como se eles soubessem, né? De alguma coisa que nós não sabemos. Vamos lá para 1 João. 1º, 2º e 3º João são as últimas cartas da Bíblia a serem escritas, provavelmente até depois do Apocalipse foram escritos. Com as últimas cartas que tem no Novo Testamento. Depois do Evangelho de João e depois do Apocalipse.
Foi escrito depois do Apocalipse?
É. Isso o pessoal acha, né? Vai saber, né? Provavelmente ele estava morando em Éfeso quando escreveu essas cartas. É, mas se ele escreveu essas cartas e depois, em Apocalipse, escreveu em Patmos, vai saber, né? É. O João está escrevendo essa carta porque está havendo uma heresia gnóstica muito forte. E olha que coisa engraçada. Nós temos dificuldade de crer que Jesus é Deus, hoje, mundo moderno. O mundo moderno acha que é difícil acreditar que Jesus é Deus. Mas naquela época tinha dificuldade de acreditar que Jesus é homem. Você viu? Fala assim, todo espírito que fala que Jesus não vem em carne, não é de Deus. Né? Então tinha muitos deles que estavam crendo que Jesus não veio em carne. Ou seja, eles acreditavam o seguinte, que Jesus era um homem que nasceu e tal, e não era filho de Deus. Quando ele batizou, desceu sobre ele um espírito chamado Cristo. E antes dele morrer, o Cristo foi embora. Ó, e deixou Jesus sozinho. Então Jesus é homem, e o espírito que é Cristo desceu sobre ele no batismo, e zarpou quando ele ia morrer. Entendeu? Então separou Cristo de Jesus. Cristo é um espírito, uma iluminação, uma influência, né, gnóstico, uma luz, né? Hã? É isso mesmo. O gnosticismo entra bem nesse negócio aí. Então, o que João começa, como é que ele começa a epístola dele? O que vimos, o que ouvimos, o que nossas mãos apalparam do verbo da vida. Depois ele fala no fim, o que ele fala? Esse é o que veio pela água. Quando que veio pela água? Batismo. E pelo sangue, na cruz. Não foi o Cristo que desceu nele no batismo e foi embora na hora da cruz. Não, ele era o tempo todo. Ele era o tempo todo. Ele era em carne. Entendeu? Então, assim, João está combatendo fortemente heresia que estava graçando pela igreja naquela época. Ele realmente morreu, ele realmente nasceu, quem crê nele recebe essa vida, e assim por diante. Quais são os termos? A gente não pode demorar muito aqui, né? Mas quais são alguns dos termos favoritos de João nesse livro dele? Luz, vida, amor. Luz, vida e amor. Mundo. Quem ama o mundo uns aos outros. Comunhão. Pecado. Anticristo. Permanecer em Cristo, ou estar em Cristo, sua palavra permanecer em nós. Ele diz que o verbo amar aparece 28 vezes. Já pensou? O verbo amar aparece 28 vezes. Então o João estava certo, esse primeiro João aí, ó, estava certo aqui. Ó. Você falou sobre amor, né? Então amor é ênfase dele. Comunhão. É maravilhoso, não dá tempo para a gente entrar em todos os detalhes. Segundo João. A única carta que João fala quem ele é, e que foi ele que escreveu, é Apocalipse. O Evangelho não fala, e essas outras cartas ele não fala. E aqui ele fala o ancião, né? Não fala João. 1 João é escrito para todo mundo. Não tem um autor nem destinatário. Já 2º, 3º João, ele apresenta alguma coisa. Essa senhora eleita, todo mundo fica especulando quem é, mas tem que ser uma igreja, né? Não pode ser a quem todos que amam a verdade, né? Amam teus filhos que andam na verdade, não tem uma família, uma senhora que todo mundo que ama a verdade conhece ela, né? Tem que ser a igreja mesmo, né? E provavelmente tinha perseguição, e por isso ele escreveu curto, e escreveu meio escondido, o ancião, a senhora eleita, para que ninguém desconfiasse que era João escrevendo para uma igreja. Que provavelmente tinha perseguição e iria descobrir isso. Ele não pôs o nome nem dele, nem da igreja. Ele falou assim, um ancião, a senhora eleita. Então, assim, qualquer pessoa que pegasse e olhar a carta, ah, tá bom, né? Então, não ia saber para quem ele estava escrevendo, né? Agora, essa carta está falando sobre comunhão, como tudo que João escreve é sobre comunhão, né? E a vida é a comunhão, mas ele está falando que pode haver pessoas que cortam a comunhão, ou acabam com a comunhão. Então ele tinha que orientar os cristãos daquela época para tomar cuidado para não receber pessoas no meio delas que eram contra a comunhão. Então quando você fala de unidade e comunhão, você precisa tomar cuidado de não ser tão inclusivo que você inclui pessoas que destroem a vida. Tem pessoas que falam tanto de amor e de comunhão e de unidade que esquece que na Bíblia está bem claro sobre algumas pessoas que a gente não deve nem receber em casa, nem cumprimentar, que não deve nem aceitar. Então, assim, é comunhão, amor e unidade, mas, por exemplo, vamos supor que nosso corpo está tudo em unidade, mas entra bactéria, ou entra vírus, entra coisa, o que, que o corpo faz? Tem anticorpos que atacam aquilo lá, e expulsam aquilo lá, e não deixa ficar. Sabe por quê? Porque vai destruir o corpo. Então, logicamente, a unidade, o amor e a comunhão não podem incluir pessoas que vão destruir a comunhão. Então, segundo João nos ensina sobre isso. Você vê, por exemplo, que ele fala, não o recebais, ele fala sobre falsos obreiros. Ele fala, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Isso parece ser contrário ao amor que ele prega. Mas não são simples interpretações erradas das escrituras que ele está combatendo. Veja bem, não é porque a pessoa tem uma doutrina errada que a gente vai fazer isso com ela, tá? A pessoa não pensa igual nós. Isso que os protestantes fizeram. Todo mundo que não pensa igual a nós está fora, é falso obreiro. Para contaminar a gente, né? Então todo mundo tem que pensar igual. E se pensar diferente, fora, né? Não é isso que João está falando. João não está falando de pessoa que pensa diferente, que tem doutrina diferente. Ele está falando de pessoas que negam que Jesus veio em carne. Qualquer doutrina que nega a encarnação de Jesus, ou que nega a sua divindade, está destruindo a base da nossa comunhão. Não devemos acolher ou ajudar as pessoas que divulgam tais ensinamentos. Então, preste bem atenção. Existem muitas diferenças que nós devemos ter amor, unidade, tudo bem. Mas existem algumas coisas que são fundamentais. Se nós acolhermos isso, isso vai alastrar no meio da igreja e vai contaminar a igreja. Então nós precisamos discernir onde está esse erro. Segundo João aqui, está em pessoas que negam que Jesus veio em carne. Entendeu? Então isso tirou a base da salvação. Tirou a base da igreja. Vira uma comunidade filosófica. Entendeu? Vira uma outra coisa. Isso iria destruir a igreja. Então, quando é coisa de destruir a igreja, nós não podemos nem dar boas-vindas, nem receber em casa, e assim por diante. Exatamente. Na primeira carta é mais genérico, né? Na segunda ele está falando mais específico. Essa carta tem 13 versículos. 13 versículos. Sabe quantas vezes aparece a palavra amor? 5. Quantas vezes aparece a palavra verdade? 4, em 13 versículos. Ou seja, para ter comunhão verdadeira, nós precisamos ter amor e verdade. Se tiver só verdade, não vai ter comunhão. Se tiver só amor, não vai ter comunhão. Tem que ter amor e verdade, que aí nós vamos ter comunhão. Se tem alguém alastrando coisa errada contra a verdade no meio da igreja, temos que combater isso, porque não vai permitir que o amor e a verdade continuem, que haja comunhão, certo? Então, assim, isso é uma coisa muito importante de nós gravarmos. 3 João. Também é muito curto, mas o assunto é hospitalidade. O que é hospitalidade? Hospitalidade vem de uma palavra grega chamada filoxenia. Não é uma doença, tá, gente? Se você for pego por esse vírus da filoxenia, é um vírus bom. Porque filo significa amor. Filho, né? P-H-I-L-E-O. Filho é amor. E xenia é alguém que você não conhece. Ou seja, hospitalidade é dar amor para alguém que você não conhece. Então a atitude de hospitalidade é você acolher quem você não conhece. Se você acolher quem você conhece, não é hospitalidade, é outra coisa. É amizade, né? Tal. Agora, receber em sua casa a pessoa que você não conhece e tratar bem e servir, isso é hospitalidade.
Você estava na lei de Moisés?
Estava. E naquela época, gente, não tinha hotel. Quase. Então, e as igrejas precisavam dos ministérios que viajavam. E se não recebiam as pessoas que viajavam, a igreja não recebia a ministração de fora. Então o que trazia vida para a igreja eram as pessoas que viajavam e visitavam as igrejas. E ele diz que fulano de tal, aqui na carta ele cita o cara, não recebe nosso pessoal. João fundou a igreja, eles não recebiam a pessoa que João mandava. E João está velhinho. Você já pensou? E ele falou assim, eu vou aí e eu vou querer saber o que está acontecendo. Então, assim, havia uma briga de hospitalidade, porque ele fala assim, nem recebe, nem cumprimenta quem está ensinando a doutrina errada. E ele fala assim, o cara quer ter senhoria sobre a igreja e não deixa de receber nossos obreiros. Então, estava tendo uma guerra de hospitalidade, né? Ali. Ele estava dizendo que o presbítero da igreja, que chama Diótrefes, não chama nunca o filho seu de Diótrefes, tá, gente? Se você tiver filho, é igual chamar a filha de Jezabel, chamar o filho de Diótrefes, tá? Mesma coisa. Diótrefes, mesmo sendo presbítero, jamais viu a Deus e não deve ser obedecido. Ele diz, quem pratica o mal, jamais viu a Deus. E próprio João afirma que irá usar de sua autoridade espiritual e repreender Diótrefes quando tiver a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente. Portanto, nessa questão de humildade, não é apenas importante saber como receber os estranhos com carinho e amor. Também é necessário saber negar a hospitalidade aos falsos obreiros. Acho que vocês entenderam, né? Parecia um falso obreiro aqui na chácara, você já sabe o que fazer com ele, hein? Terceiro João você. Segundo João você. Judas. Judas. Alguém comparou Atos com Judas. O que que Atos tem a ver com Judas? Isso é um pouquinho de humor para vocês ficarem animados. Atos dos Apóstolos. E Judas é Atos dos Apóstatas. Então, Atos é Atos dos Apóstolos. E Judas é Atos dos Apóstatas. Agora, Judas é muito semelhante a 2 Pedro, tanto é que é tão semelhante que certeza que um pegou do outro. Agora, mais certo é que Judas pegou de Pedro. Então, provavelmente Judas foi escrito depois e ele cita coisas de 2 Pedro que ele já tinha conhecimento. Quem é esse Judas? Ele fala que é irmão do Tiago. Olha que humildade desse cara. Se ele é irmão de Tiago, ele é irmão de Jesus. Ele não fala que é irmão de Jesus, ele fala que é irmão do Tiago. Então o cara é humilde, né? O cara é humilde. E ele também está combatendo os falsos obreiros que estavam entrando na igreja. Gente, a gente precisa dar graça a Deus pelos falsos obreiros que entram lá, porque senão grande parte do Novo Testamento não ia ser escrito, né? Nós recebemos o benefício deles combater os falsos obreiros para a gente saber um pouco da verdade, né? Mas estava sendo uma enxurrada, estava sendo muito sério, muito difícil, e eles escreveram muita coisa. Mas eles atacam para valer. Você vê como é que eles atacam e fala mal e fala forte contra eles, né? E Judas é curtinho, mas ele bota cada coisa que atiça a curiosidade da gente, né? Ele fala sobre os anjos que não guardaram o seu lugar, né? Ele fala de Moisés repreendendo Satanás, ele fala de Enoque que profetizou. Então Judas, ele é curtinho, mas ele joga umas sementinhas aí bem fortes, né? E o que você citou os últimos dois versículos, né? Os últimos cinco versículos de Judas são sublimes, são coisas incomparáveis, maravilhosos, tremendos. Glória a Deus por eles, né? E agora nós vamos até meia-noite com Apocalipse, né? Mas antes disso, vocês me contam o que que vocês estudaram de Apocalipse esse ano. Quantas vezes vocês leram Apocalipse? Alguém chegou para mim e falou que já leu?
4, 5 vezes.
Nossa, como é que vocês leram 4, 5 vezes? E não teve aula nenhuma sobre isso? O curso era esse, né? O curso era ler Apocalipse 4 vezes. Isso é um curso bom. Então, é o seguinte, se vocês pudessem pegar aquele livro, Nove Divisões da Bíblia, que saiu com a série completa, vocês já viram essa série ou não? Não estudaram, né? Não estudaram, né? Essa série já está em livro, foi lançada recentemente. Então, um livro chamado Nova Divisão da Bíblia. Está todos, o texto, inclusive, está reescrito uma parte aqui, que esse aqui é o quinto, que é sobre Apocalipse. Mas, só rapidamente, vou passar para vocês as 7 chaves do livro do Apocalipse que estão aqui. E essas 7 chaves vale muito a pena você pegar, porque abre muito o livro do Apocalipse, não interpretação. O que são as 7 trombetas? O que é. Quando vai vir a besta, tal. Não, eles são chaves que você aplica todo o livro do Apocalipse, então ele se torna um livro mais fácil de você compreender, mas não te dá uma resposta X sobre cada coisa, certo? Não te dá uma resposta X, porque ninguém é capaz de fazer isso. Mas a primeira chave, é a chave do... que começa quando fala no primeiro capítulo, é o espírito de revelação. Porque o próprio livro chama revelação, né? Apocalipse significa revelação. Então o espírito de revelação está ali naquelas sete cartas. O que que fala na carta? Fala, escreve ao anjo de cada igreja e no fim da carta fala o quê? No fim de cada dessas sete cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele escreve para o anjo. Mas quem recebe a carta? Se ele está escrevendo para o anjo, não é o anjo que deve receber a carta? Mas se o anjo recebe a carta, ele não fala com o anjo no fim. Ele fala com quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Ou seja, cada igreja tem um anjo, cada crente tem um anjo. Você tem um anjo, sabia? Sabia que você tinha um anjo? Cuida dele. Como é que é?
Teve alguém falando sobre o Roberto, ele me
Mas não precisa prestar atenção no anjo. Não precisa, não. Não deve. Quem presta atenção em anjo, dá nome para anjo, fica falando de anjo e toma no lugar de Jesus, ele está desrespeitando a essência do anjo, porque o anjo não gosta que você preste atenção nele. Ele gosta que você preste atenção em Jesus. Mas que anjo existe, existe porque Jesus não sai do trono. Quem cuida de você é o anjo que vem e está ali presente, certo? E onde o Espírito Santo está, tem anjos, porque os anjos carregam a presença dele. Os anjos carregam Deus, carregam o Espírito de Deus, estão em todo lugar.
Fala que os anjos pequeninos...
Esse é o lugar que fala isso. Mas não é uma doutrina que a gente fica pegando muito no pé disso aí, mas que a verdade é. Agora, cada igreja tem anjo, e ele escreve ao anjo da igreja. Tem gente que diz que o anjo da igreja é o pastor. Não é. Que se fosse o pastor, então o pastor que tinha que ouvir, e não quem tem ouvidos para ouvir. Então, aqui, por exemplo, tem uma ordem aqui, ó. Você lê os primeiros versículos de Apocalipse, está assim, ó. Deus deu a revelação para Jesus, tem os sete espíritos diante do trono, então aqui é a Trindade, Deus, Jesus, os sete espíritos, mandou pelo seu anjo, ao seu servo João, que ia escrever para as igrejas. Aliás, os anjos, esses aqui são os anjos das igrejas que estão na mão de Jesus, sete estrelas, e Jesus está andando nos sete candeeiros, tá? Então, que são as igrejas. Então, sete, sete, sete. Tem sete espíritos, sete anjos das igrejas e sete igrejas. O sete significa todos, né? Então, sete não é, sete é todas as igrejas, todo o Espírito de Deus e todos os anjos. Basicamente, a igreja está perdida se ela segue tradição, ou se ela segue uma liderança humana, ou se ela tem um papa. O que deve dirigir a igreja? O Espírito Santo, que é o Espírito de revelação. O que Deus quer para a igreja em Monte Mor? É a mesma coisa que Ele quer para a igreja em Jundiaí? Não. É a mesma coisa que Ele quer para uma outra igreja em Monte Mor, que está andando? Não. Ele quer uma coisa específica para cada ajuntamento de pessoas. Então, nós precisamos de entrar em contato com esse Espírito de revelação e sentir o que Deus está querendo para a igreja naquela hora. Porque quando você vê a carta para sete igrejas, é muito diferente uma carta da outra. Então, eu não posso pegar uma carta da outra igreja e servir para mim. Não é verdade? Eu tenho que pegar a carta para mim. Porque para uma igreja, ele fala assim, não precisa fazer nada, só guarda o que você tem. O outro, ele fala assim, não, volta para o primeiro amor. O outro, ele fala assim, acaba com isso. Entendeu? Então, cada igreja tem uma ordem diferente. Então, por exemplo, nós não podemos dizer para a igreja na China fazer o que nós devemos fazer no Brasil. Nós não devemos fazer para a igreja no Israel fazer o que nós fazemos aqui. Cada lugar, cada país, cada cidade, cada igreja tem uma função, né? E então o Espírito de revelação é a coisa mais importante. Não adianta só você ler a Bíblia, só você ter conhecimento, você ter liderança apontada e tal. Você tem que ter um Espírito de revelação que traz aquela sensação do que Deus está querendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A segunda chave começa no capítulo 4 de Apocalipse, que fala, quando ele fala assim, eu vi uma porta aberta no céu, e ele diz, sobe aqui. Ou seja, é o intercâmbio entre o céu e a terra, que nós vemos lá naquela escada de Jacó, Ou seja, não só um Espírito de revelação, mas um Espírito de revelação que vem através de anjos que sobem e descem. Ou seja, há momentos de revelação do que está acontecendo no céu, há momentos de ação na terra. Então, o céu e a terra estão ligados através de um intercâmbio, sobe e desce. A gente sobe através de revelação, em oração, em profecia, essas coisas, e os anjos descem com juízo, e com cura, e com sinais, e com milagres, entendeu? Então, sobe, desce. Então, assim, Apocalipse fica até meio, a gente fica meio tonto, porque tem hora que a gente fala assim, onde eu estou agora? Né? Tá na terra? Tá no céu? Tá aqui? Foi atrás? Foi na frente? Entendeu? Então, Apocalipse é um livro que você não pode ler assim, na ordem. Porque, por exemplo, capítulo 11, qual trombeta que foi tocada em capítulo 11? Qual trombeta? Vocês viram hoje, né? A sétima trombeta. Depois da sétima trombeta tem alguma coisa? Depois da sétima trombeta acabou, gente. Não tem mais nada. A sétima trombeta é a última trombeta. E o que, que acontece quando toca a sétima trombeta? Os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará para tudo sempre. Acabou. Mas isso é capítulo 11. Ainda tem mais 11 capítulos. Então, Apocalipse não é um livro sequencial. Ele é um livro que vai até o fim, depois volta de novo. Vai até o fim e volta de novo. E eu já estou entrando na terceira chave, que é desdobramento. Se chama desdobramento. Desdobramento significa que ele está sempre abrindo mais e mais e mais, como se fosse uma espiral. Uma rosa, né? Uma rosa abre um dia, depois abre outro, é a mesma rosa, mas ela vai abrindo mais e mais. Então, quando você termina o sétimo selo, o que que vem? O que que acontece no sétimo selo? Alguém lê para nós, vê aqui. Não é os sete trovões que vem aí? Cada sete, quando chega no sétimo, ele abre outro. Entendeu? Por exemplo, na música, quando você está na sétima, você vai chegar na oitava, o que, que acontece na oitava? Repete a primeira num tom mais alto, não é? Então, assim, desdobramento progressivo. Ele não avança, ele volta atrás, mas abre mais. Entendeu? Basicamente é esse princípio. Não é depois da. Não é da sétima sétimo selo. Depois do sétimo selo. Sétima trombeta não. Falei sétimo selo, vocês não conseguem escutar? Vocês estão devagar. Hã? Isso.
E 11...
Não, é antes dele, então, é entre o sexto e o sétimo, quer ver? Ou não? Vamos ver aqui.
Pera, entre o sexto e o sétimo, o quê?
Onde estão as sete trovões, gente? Onde? É no oito? Não. Vamos ver se é entre a sexta trombeta. É entre o sexto e o sétimo trombeta. Então, é assim, sétimo selo abre as sete trombetas. Sétimo selo abre as sete trombetas. Sete trombetas, entre a sexta e sétima trombeta, sete trovões, que fala para não escrever. Só falou para... Abre as sete trombetas. Entre a sexta e sétima trombeta, tem sete trovões, que não é para escrever. Para que ele pôs lá? Só para a gente ficar com dúvida, o que eles escreveram, né? Não escreve não. Ué. E depois nós vemos lá na frente sete taças. Então, e cada um deles, você vai perceber que não vem, assim, ele só vai aumentando a dose. Só vai aumentando a dose. Então, você não deve pensar assim, sete selos, sete trombetas, sete trovões, sete selos. Você vai pensar, sete taças. Você vai pensar que cada vez está abrindo cada vez mais a mesma coisa. Então é como se fosse uma espiral. Uma coisa que está desenvolvendo progressivamente. Por isso que muitas pessoas fazem aqueles desenhos de Apocalipse, vem isso, depois vem isso, depois vem isso, está tudo errado, porque ele não é escrito assim. É mais ou menos igual a poesia, né? A poesia pode ir lá na frente, depois vai lá atrás, e você tem que ficar esperto, onde ele está indo, né? Sim, é uma coisa bastante espiritual, como se fosse uma visão, né, um sonho. Então, assim, tem pessoas que vão com mente de engenheiro para interpretar Apocalipse, não dá certo, né? Sim, não é uma ciência exata. Não dá para você pôr diagramas, ah, aqui, depois isso, pode estar escrito aqui, ó, é isso. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer para você. Você tem que entender que Apocalipse não foi escrito dessa forma. Na verdade, a Bíblia toda não foi escrita dessa forma. Na verdade, a Bíblia, você tem que entender que esses princípios, espírito de revelação, intercâmbio entre o céu e a terra, abertura progressiva, né? Quando fala assim, eles falam assim, mas Jesus não vinha como rei? Ele vem como rei, mas ele não vem como rei. Entendeu? Mas ele, não, é abertura progressiva. Na primeira vinda ele vem como servo, mas ele reina sobre as doenças, sobre as coisas. Mas depois ele vem como rei. Ah, mas não é servo? Não, ele agora é rei, né? Então, assim, você precisa entender que as profecias, entre uma frase e outra, pode ter 2000 anos, né? Pode ter 2000 anos entre uma frase e outra no Velho Testamento. E Deus continua sendo verdadeiro, falando a coisa certa. Então, assim, você vai entender Apocalipse, mas tem que entender a Bíblia toda dessa forma, que ela você precisa de espírito de revelação, porque não tem, a chave não é metódico igual a gente pensa que as coisas é. Vem esse versículo, depois vem o outro, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e beleza. A quarta chave, depois você tem que entrar em mais profundidade, isso aqui tudo é uma coisa muito... muito ligada uma com a outra também. A quarta chave é adoração e julgamento. Várias vezes durante o livro do Apocalipse, acho que tem 7 cenas. 7 cenas de adoração no Apocalipse. Acontece juízo, depois vem adoração, depois vem mais juízo. E a adoração sempre está ligada com o juízo. E o Asher fala sobre isso, né? Ele fala sobre as orações e a adoração subindo, juntando com incenso e derramando com fogo sobre a terra. Então a adoração produz juízo. Quando o povo de Deus adora a Deus, isso traz juízo sobre o mundo. Por quê? Porque a gente está adorando a Deus para trazer juízo? Não, a gente está adorando a Deus para ele vir para a terra, convidando ele para vir para a terra. E para ele vir para a terra, ele tem que dar uma limpada, então ele vem e traz juízo, né? Então a adoração traz juízo. E o Asher pregou uma mensagem lá em Jundiaí, na terça-feira à noite, e a mensagem chamava Ferramentas para Enfrentar os Últimos Dias. E ele disse, esse negócio de ficar com medo dos últimos dias, isso é uma estratégia de Satanás. Ou então de achar que vai sumir, vai ser arrebatado. Não, você vai estar aqui. Mas você é forte. Você ganhou. Você tem o ser de Deus. Você tem a adoração. Você não vai fugir da tribulação. Você é que provoca a tribulação. Porque você adora a Deus, você está provocando a tribulação. E você é a causa. Você é que vai fazer vir. Então você está com medo daquilo que você vai fazer vir? Né? Então ele fala várias coisas assim, citando essa fé e essa coragem, essa coisa, né? A quinta chave, os vencedores da multidão. Você sempre vê dois grupos no Apocalipse. 144 mil e uma multidão que ninguém consegue contar, de todas as tribos e nações. Então sempre tem, nas 7 cartas, o que ele faz? Fala para todas as cartas, ao vencedor. Tá? Em todas as igrejas tem vencedor e tem quem não é vencedor. Os 144 mil, quem são? São os que venceram, são os primícias. Primícias significa que só eles vão ser salvos? Não. Primícias significa que eles são primícias. Vem depois uma colheita grande. Entendeu? Então, na Bíblia toda e no Apocalipse é muito claro que tem dois grupos. Tem os vencedores e tem a multidão. Tem aqueles que vão reinar os 1000 anos com Jesus e tem aqueles que vão ressuscitar no último dia todas as nações e vão ser salvos, mas não reinaram com Jesus e não ajudaram a estabelecer o reino dele na terra. E a gente sabe disso em cursos que nós fazemos hoje. Por exemplo, se você é aluno de ponta, assim que você não faz prova final, né? Você já tem toda a média sua antes da prova final. Você elimina a prova final. Você nem precisa fazer prova final. Não é verdade? Se você tem a média tão alta, você nem faz prova final. Então, basicamente, o vencedor, segundo a Bíblia, é aquele que está tão avançado que ele não passa pelo juízo. Ele não espera o trono branco, ele não espera o juízo. Por quê? Porque ele morreu por amor a Jesus. Caramba, esse cara vai ser julgado? Não. Esse cara vai ser ressuscitado e vai governar com Jesus. A pessoa ultrapassou e muito. Agora, os que vão ressuscitar no último dia, não. Tem que abrir os livros, tem que ver. É, acho que pode ser salvo. Tá salvo. Entendeu? Então, no último dia, milhões e bilhões de pessoas não são vencedores, mas vão ser salvos, mas não eliminar a matéria. Entendeu? Agora, os vencedores, não, da primeira ressurreição, são pessoas que já passaram direto. Não há nem dúvida, não há nem uma chance de ter dúvida. Depois, você lê mais sobre isso aí, é bem interessante. Foi essa parte que o Cristóvão deu uma boa reescrita aqui, porque estava meio curto e meio mal explicado. Ele pegou uma... Que é um assunto complicado, né? Que é um assunto complicado, que a pessoa fala assim, ah, eu não quero ser vencedor, eu quero só ser salvo. Mas a pessoa que só quer ser salvo e não quer ser vencedor, talvez nem vai ser salvo, né? Entendeu? Porque a pessoa que não é vencedor é o ladrão da cruz, por exemplo. O ladrão da cruz não teve chance. Na hora da morte que ele teve chance. Entendeu? E ele converteu. Mas ele não é um vencedor, né? Mas ele, agora a pessoa fala, não, eu não quero ser vencedor. Eu quero curtir a vida e eu quero ser salvo assim. Eu quero entrar assim, ó, pela beirada. Você entra pela beirada, você cai pela beirada também, né? E nem chega lá, né? A sexta chave é o conflito entre o bem e o mal. Sempre tem um grande confronto no livro do Apocalipse, é o grande confronto final. Conflito entre o bem e o mal. E no Apocalipse ele fala muito os que moram no céu e os que moram na terra. E quando fala os que moram no céu, não está falando de gente só que mora fisicamente no céu. Ele está falando de gente que pertence ao céu. Entendeu? Você está na terra, mas você pertence ao céu. Então, porque ele diz, os que moravam na terra são atribulados e tal, mas não quer dizer que nós não vamos estar na terra. Nós pertencemos ao céu, mas vamos estar na terra, inclusive trazendo bastante tribulação para o povo do mundo, né? As duas testemunhas que trazem as pragas sobre a terra, né? Então vai ter muito, a igreja vai estar na terra, os duas testemunhas vão estar na terra. Então é isso aí, o conflito entre o bem e o mal é uma coisa antiga, ele fala antiga serpente, Satanás, então é uma série de coisas. E a última chave é o que o Darlan falou aí, a consumação. Tudo que começou no Gênesis termina no Apocalipse. Então, assim, cada coisa que começa em Gênesis, ele tem um paralelo. E, gente, quando você para para pensar que... Quando você para para pensar que João escreveu a visão dele, primeiro, ele não sabia que essa visão dele ia ser o último livro da Bíblia, certo? Que não tinha ainda uma coletânea chamada Novo Testamento, não tinha isso. Então ele não sabia, ele falou assim, eu vou escrever um livro agora, e o livro que eu vou escrever vai terminar tudo que começou em Gênesis. Se ele tivesse escrito com esse propósito, ele não ia conseguir fazer tão bem. Mas ele não escreveu, ele escreveu a visão. Ele viu a visão e foi escrevendo. Escreveu a visão. Só que a maior parte da visão dele... Está lá em Daniel, está em Ezequiel, está no resto da Bíblia todinho. A visão dele não é quase nada de novo. É tudo coisa que já tem. Só que é juntado de uma maneira diferente. Então ele viu a visão, escreveu a visão, não sabia que essa visão ia terminar a Bíblia, ser o último livro da Bíblia, mas esse livro termina tudo que começou em Gênesis. Só pode ser Deus, viu? Né? Só pode ser Deus para fazer um negócio desse, que não é planejado pelo homem, mas é um negócio perfeito, simétrico, sabe? Coisa maravilhosa. E assim nós terminamos. Mas eu espero que vocês estudem muito mais o livro do Apocalipse, porque nós não fizemos direitos, fizemos só uma viajada assim. Mas é muito impressionante, muito bom isso aí. Você pegar essas chaves do Apocalipse, estudar o Apocalipse ligado com isso, aí você começa a enxergar não só o Apocalipse, mas a Bíblia inteira de um jeito diferente. Bem?